O apoio da Espanha à flotilha Sumud pode ser um ponto de virada na aniquilação de Gaza por Israel. Por quase 2 anos, o mundo testemunhou o que é amplamente descrito como uma das campanhas de destruição mais sistemáticas e brutais contra uma população civil na história moderna. Gaza, um enclave densamente povoado com mais de 2 milhões de palestinos, está sob um cerco quase total desde outubro de 2023. Sua infraestrutura foi devastada, o acesso à água e eletricidade foi restringido, e sua população civil foi submetida a bombardeios repetidos, deslocamentos e fome. Cada vez mais, a opinião pública global e as instituições legais internacionais começaram a chamar isso pelo que é: um genocídio. A Corte Internacional de Justiça, em suas medidas provisórias de 2024 e posteriormente em seu parecer consultivo, determinou que as políticas de Israel em Gaza e na Cisjordânia violam vários artigos da Convenção sobre Genocídio, da 4ª Convenção de Genebra e do Direito Internacional Consuetudinário. A CIJ também determinou que a ocupação de Israel do território palestino é ilegal e que os Estados-membros têm a obrigação de garantir o não reconhecimento e a não assistência a essa situação ilegal. No entanto, apesar dessas decisões legais claras, Israel continuou sua campanha militar, encorajado por décadas de impunidade diplomática, um escudo de veto nas Nações Unidas e forte apoio de poderosos estados ocidentais, especialmente os Estados Unidos. O resultado, o mundo assistiu, em grande parte, enquanto Gaza era reduzida a escombros. Agora, esse cálculo pode estar prestes a mudar. Um valentão de pátio escolar encontra seu igual. Por décadas, Israel agiu como um valentão de pátio escolar no sistema internacional, testando limites, ignorando decisões e escalando com a confiança de que ninguém ousaria confrontá-lo diretamente. Essa postura foi reforçada por sua aliança com Washington, sua superioridade militar regional e sua dissuasão nuclear não declarada. Mas essa postura também cultivou arrogância, a crença de que nenhum ato, por mais imprudente ou ilegal, desencadearia uma resposta internacional proporcional. A decisão de Israel de atacar os interesses diplomáticos do Catar no início deste ano foi amplamente considerada uma de suas provocações mais imprudentes até agora. Mas o que agora se avizinha pode superar até isso: um possível ataque israelense à flotilha Sumud, um comboio multinacional de navios tentando entregar ajuda humanitária a Gaza. Entre as embarcações participantes estão aquelas navegando sob a bandeira espanhola, transportando cidadãos espanhóis, incluindo funcionários eleitos, trabalhadores humanitários e jornalistas. Se Israel atacar esses navios com força letal, isso pode desencadear uma cadeia de eventos que mudará drasticamente o cenário geopolítico e jurídico, e possivelmente forçar Israel, pela primeira vez em sua história, a abandonar não apenas o cerco de Gaza, mas também sua ocupação da Cisjordânia. Os dominós legais começam a cair. Passo 1. Ataque a uma embarcação civil, artigo 51 da Carta da ONU. Se as forças israelenses atacarem navios civis com bandeira estrangeira em alto mar, particularmente em águas internacionais, isso constituiria uma grave violação do direito internacional, incluindo UNCLOS, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Direito Marítimo Internacional Consuetudinário. O Manual de San Remo sobre o Direito Internacional Aplicável a Conflitos Armados no Mar. Mais importante, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas estabelece que nada na presente carta prejudicará o direito inerente de autodefesa individual ou coletiva se ocorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas. Se a Espanha determinar que o ataque de Israel a seus navios constitui um ataque armado, especialmente se houver cidadãos mortos, ela poderá invocar a autodefesa individual sob o artigo 51. Além disso, essa invocação pode convidar a autodefesa coletiva, onde outros estados apoiam voluntariamente o direito da Espanha de responder. Nações como Turquia, membro da OTAN com queixas históricas e rivalidade estratégica regional com Israel. Indonésia, que recentemente expressou vontade política de se juntar a uma força de paz em Gaza sob mandato da ONU. Iêmen, já engajado em pressões navais assimétricas contra o transporte marítimo israelense no Mar Vermelho. Ponto poderiam declarar seu apoio à reivindicação de autodefesa da Espanha. Isso cria um quadro de coalizão legal para operações navais, aéreas e humanitárias limitadas sob o princípio da autodefesa coletiva, mesmo na ausência de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Passo 2. Ataque a uma embarcação militar, artigo 5 da OTAN. Se a situação escalar ainda mais, por exemplo, se as forças israelenses atacarem um navio de guerra espanhol ou turco, o cálculo legal e político muda decisivamente. Sob o artigo 5 do Tratado da OTAN, um ataque às forças, navios ou aeronaves de um membro na área operacional definida pelo artigo 6, que inclui o Mediterrâneo, é considerado um ataque a todos. Espanha e Turquia poderiam então invocar formalmente o artigo 5, acionando um mecanismo de resposta coletiva. Embora a OTAN opere por consenso e cada Estado-membro mantenha a flexibilidade no que contribui, invocar o artigo 5 obriga consulta e solidariedade. Mesmo que os Estados Unidos e a Alemanha, ambos profundamente ligados a Israel, optem por se abster de combater, é improvável que bloqueiem outros membros da OTAN de agir, especialmente considerando o imperativo contínuo de preservar a unidade da aliança em relação à Ucrânia. De escoltas navais à retirada estratégica. Em resposta, uma coalizão multinacional liderada pela OTAN, provavelmente centrada na Espanha, França, Turquia e Itália, e acompanhada por outros estados simpatizantes, poderia rapidamente estabelecer um corredor marítimo humanitário para Gaza. Patrulhas de defesa aérea e naval sobre as águas do Mediterrâneo Oriental. Mecanismos de comando conjuntos para busca e salvamento e proteção de comboios. A Marinha e a Força Aérea de Israel, embora sofisticadas e dominantes regionalmente, não podem realisticamente competir com uma força coordenada da OTAN, especialmente uma que opera sob o artigo 5 e apoiada pela legitimidade política da autodefesa coletiva. Sob tal pressão, Israel seria forçado a recuar, não apenas levantando o cerco de Gaza, mas retirando-se de partes ou de toda a Cisjordânia, em linha com o parecer consultivo da CIS de 2024, que declarou explicitamente a ocupação de Israel ilegal e ordenou aos Estados-membros que encerrassem o apoio a ela. Consequências, legalizando o resultado via Unidos pela Paz. Após a poeira assentar, a mesma coalizão de países que agiu em autodefesa coletiva poderia apresentar uma resolução Unidos pela Paz à Assembleia Geral, retroativamente. Apoiando a operação multinacional, é. Autorizando uma missão formal de manutenção da paz da ONU na Palestina, incluindo tanto Gaza quanto a Cisjordânia. Isso ofereceria um quadro jurídico internacional, embora frágil, para encerrar o bloqueio. Proteger os civis palestinos. Desmantelar assentamentos ilegais, é. Reconstruir as instituições destruídas da sociedade civil palestina. Um ponto de virada no Oriente Médio, e no direito internacional. Não se engane, nada disso é garantido. Os riscos de escalada, erros de cálculo e reações são reais. Mas a crise da flotilha Sumud, se mal gerida por Israel, poderia marcar o início de uma mudança histórica, não apenas no equilíbrio de poder da região, mas na aplicação do direito internacional em si. Pela primeira vez em décadas, um Estado como a Espanha, apoiado por aliados europeus, parceiros de maioria muçulmana e uma massa crítica de apoio público, poderia traçar a linha vermelha que o direito internacional não teve no conflito israelo-palestino. Isso não seria a destruição de Israel. Mas poderia ser o fim da capacidade de Israel de destruir Gaza sem consequências. E talvez, das cinzas de Gaza, o mundo possa finalmente construir um quadro que torne os genocídios futuros não apenas ilegais, mas impossíveis.